um podcast do Maroon 5 Brasil e hoje a gente vai abordar um tema que acredito que todo mundo vai curtir, que é o quê? Uma resenha sobre o Vi. Então eu vou começar com o meu amigo lindo, Renan, falando: amigo, o que você acha sobre o nosso querido CD?
Então, eu tenho uma ressalva com o Vi, porque para mim ele é uma continuação do Overexposed. Apesar deles terem trabalhado de uma forma melhor o pop, eu acho que eles tinham mais foco, mas ainda assim é um estilo que eu não gosto pra banda. Mas eu acho que o Vi traz coisas muito boas. Então, assim, não deixa eu falar faixa a faixa, que eu vou ressaltar algumas coisas. Eu não gosto das parcerias, que eu digo as parcerias que eu falo no som, não é no caso da Gwen, não. São as parcerias de produção. Eu não gosto da galera que a banda pegou pra trabalhar. Mas, enfim, deixa por faixa a faixa. Não é o meu álbum favorito, mas não é o meu mais odiado, não. Acho que nunca vai ser.
Bom, então vamos começar. Primeira faixa do CD, Maps. Quem é que começa?
Ah, eu posso falar porque eu gosto. Maps, quando eu vi a primeira vez, me surpreendeu, assim, eu achei bem legal. E eu tentei a seguir nesse estilo, né? Gosto muito, enfim, não na melhor do CD, mas me anima bastante. Principalmente o arranjo que eles fizeram no ao vivo. A parte
É,
técnica eu não vou
concordo.
saber, mas é muito bom, né? A parte ao vivo eu gosto bastante. Mas não é a melhor, não é das piores. E botei muito como single.
Eu lembro que quando ela. Acho que o Tedder que produziu ela, né?
Assim.
Pois é, aí você me deu uma. É, um dos, né? Me deu uma esperancinha a mais. Aí quando ela saiu,
Sim.
assim, nossa. Eu até curti bastante. Foi o primeiro single do CD, né? Tem alguma coisinha de Maroon 5 nela aqui, do antigo que eu gostava, assim, que eu falei, ó, deu esperança, Maps, pra mim.
Então, quando
Eu sou
saiu,
completamente hater.
eu achei que ia ser pior, mas eu gostei bastante. A
Sim.
primeira impressão que eu tive do CD com essa música logo que eles lançaram, eu falei, poxa, tá legal, mas o que esperar do novo CD? Isso eu ainda não consegui
Exatamente.
entender.
Eu sou completamente hater de Maps. E o problema já começou ali pra mim quando eu vi que a parceria era o Tedder com o Adam. Tanto na composição quanto na produção tinha um dedo do Tedder,
Ah,
inclusive,
eu corto a letra dela.
com o Benny Blanco, que eu não gosto, eu não engulo, já falei isso no outro podcast, estou falando de novo. Eu não aceito um cara que produza Katy Perry, que produza Britney Spears, mexer com o Maroon 5.
Esse é
Tipo, tem um
também.
abismo muito grande nisso aí. E eu acho que Maps é a música que mais remete ao Maroon 5 que a gente conhece. Tem muita coisa de Maroon 5 ali,
Sim.
mas ao mesmo tempo ela é uma música completamente fora do contexto do CD, porque ela, vamos dizer, abre aspas aí, orgânica, fecha aspas, perto do resto do CD, que é totalmente sintético.
Sim.
E ela, tipo, ela meio que caiu de paraquedas, e ela como lead single e primeira faixa do CD é uma coisa que eu acho que quebra a harmonia do CD todo. É uma música descartável pra mim, mais descartável do que de Summer, podem me matar.
Eu não
Eu gosto das
gosto.
colaborações do Ryan, gente. Love Somebody é ótima, na
Eu
minha
não gosto
opinião.
das
Eu não
colaborações
gosto
de
de Love
Ryan. Eu acho
Somebody.
o Lucky Strike uma bagunça sem fim.
Eu acho o Ryan
Gente, Vi,
ótimo.
calma.
Olha, vocês podem me matar, não é assunto para agora, mas Lucky Strike eu acho uma música de academia absurda. É isso que eu acho.
Eu acho uma bagunça horrorosa, mas enfim.
Bom, vamos lá, vai. Animals, segunda faixa. Gente, eu esperava
Gosto.
mais. Eu acho que o clipe fez mais barulho do que a própria música em
Não
si.
de uma forma
Sim.
boa, né? O pessoal achando ruim.
Oi? Gente, eu
O
gosto.
pessoal achando ruim do clipe lá.
Então,
Mas.
eles tentaram tirar do ar.
É, pois é.
Mas
Mas
sim, é verdade.
Animals pra mim foi o que pôs o pé no chão em relação ao
Ao
CD, porque foi o segundo. Aí eu vi que ia ser um pop, assim, um negócio mais maduro que o Overexposed. Mas foi o meu pé no chão, a Animals.
É, não foi uma coisa tão jogada.
Constrangida, pô.
É, não pelo clipe, não por isso. Na verdade, concordo com isso. Acho que o clipe fez muito mais barulho. É, mas eu fiquei constrangida porque é exatamente isso. Uma parte ficou muito exposta ali que ia ser um CD bem pop. Então, quando ele chega na parte dos gritos, eu falei, gente, mas o Adam vai fazer isso agora? Ele vai cantar assim agora? Entendeu?
A única coisa que eu não gosto da música é ele fazendo a Shakira. Mas pra mim, é Animals of the é a música do CD pra mim. É onde eu vejo o Maroon 5 que eu gosto na letra, na interpretação do Adam. Tem a dosagem certa de pop, porque eles não são burros também. A gente tem que considerar que o que faz sucesso hoje é o pop. Eles têm que vender, infelizmente. Mas Animals não é um pop ruim de jeito nenhum.
Exatamente.
Longe disso. E tipo, a letra de Animals é muito Maroon 5. A postura do Adam na interpretação é muito Maroon 5.
Animals fez mais barulho o clipe do que a música, pela música não ser tão radiofônica quanto o Maps. Então eu acho que teve essa diferença também.
Sim. Meu voto como música que representa o CD seria pra Animals.
Pode
ser. Ninguém perguntou. Mas...
Não, pode ser. Tem outros candidatos.
Sou intrometido, mas ainda mostraram.
Tô ansiosa pra encontrar o Ezio.
Ah,
então puxa. Pode puxar.
Vamos tá, próxima. Gente, nossa faixa 3. Sobre Tosal Ezio.
Pra mim, uma das melhores músicas do CD. Indiscutível.
Qual é a melhor música do CD?
Pra mim, a que define o CD é a melhor. Acho que, claro, tem seus problemas, né, de execução, porque o Adam não aguenta cantar essa música.
Eles pesquisaram
muito essa música. Acho que tinha que ter esse single, sim. Acho que tinha que ter entrado na turnê, sim.
Também acho.
E pra mim remete muito a uma coisa nos 80, nos 60, aquele começo. Cara, pra mim, eu vejo a capa do Vi, eu lembro de Tuas Olhos.
Pra mim, ela é muito difícil. Acho que a música, que nem os meninos falaram, que a música que mais remete Maroon 5 seria Animals. Pra mim, do CD, é exatamente It's Always You. Pra mim,
é a minha preferida do CD. Mas a questão, tipo, quando eu vejo uma música, assim, eu vejo, por exemplo, não só o CD, mas o ao vivo também. E It's Always You, ao vivo, o Adam não consegue. É a minha preferida do CD, de longe. Mas esse lance de ele não conseguir executar ela, que deixa ela um pouco escondida assim, me deixa um pouco triste.
Me frustra.
O Brasil é unanimidade, todo mundo gosta.
Nossa, é muito boa essa música.
Tem que ressaltar uns pontos. Realmente, o Adam não dá conta de cantá-la ao vivo. Por isso acho que eles não lançaram como single. E ela é uma música extremamente alternativa. Ela não tem muita cara de Maroon 5.
Não, ela pega, tipo, vários gêneros.
É. A primeira vez que eu ouvi, eu lembro que eu ficava conversando com o Renan, que é administrador do grupo também. O Renan Rodrigues, que, aliás, cagou pro nosso podcast.
Um beijo, Renan.
Um beijo, amigo.
E a gente identificou muita coisa de Muse na música. E realmente tem. Ela tem uma pegada mateada. Ela tem uma vibe um pouco... Não vou dizer dark, porque eu não consigo ver meu pai fazendo nada dark. Mas... ela é um pouco mais séria, ela é um pouco mais...
Assim, mostra mais...
Eu acho que mostra mais a fase madura
deles. Tipo, não somos mais adolescentes, com 20 anos.
Super bem amparados, foi a única música do CD que o Demonstras é uma dupla que produziu. Ele produziu Jennifer Lopez, Pitbull, enfim. O cara manja bastante desse estilo, na verdade.
Curti demais a música.
Um pouco mais adulto.
É ótimo.
Anquisme, quem se candidata? Ah,
minha bad agradece essa música. Minhas bads.
Pelo silêncio, acho que a galera não curte muito.
Então,
Anquisme,
pra mim, eu tenho uma história pessoal com a música.
Pra mim, é uma música totalmente descartável.
Foi a minha música que ela não ilustrou, ela não foi trilha sonora do término, assim, ela foi trilha sonora literalmente do término. Eu terminei enquanto eu estava ouvindo a música. Então é uma música que me remete a umas coisas assim ruins. Mas eu não gosto dela pro Maroon 5. Eu acho ela muito adolescente, eu acho ela muito Backstreet Boys.
Isso aí.
E não funciona, sabe?
Gente, eu
ela
amo.
Tem uma letra legal, ela tem um compasso legal.
Eu curto bastante, mas...
Mas,
eu acho que é um hino desperdiçado. Também deveriam ter trabalhado melhor essa. Claro que não é no mesmo nível de It Was Always You. É maravilhoso. E é muito triste não serem usados tão mal por isso.
Eu não vejo como trabalhar essa música. Desculpa. Eu realmente eu só consigo imaginar tipo um set, né? Porque hoje são set de branco, dançando, cantando essa música, tipo assim.
Ai, que bad.
No aeroporto, do lado do avião, alguém lembra de Backstreet Boys aí, né? I Wanted That Away. Eu só consigo imaginar o Adam assim, com a mãozinha no peito e cantando aqui, isso, né? Sabe? Não, desbeije-me, não rola.
Desbeije-me.
Bom, vamos pra
próxima.
É, faixa. Acho que a maior polêmica deste álbum, Sugar. Gente, vocês vão me matar, mas assim, eu gostava. Quando o álbum saiu, de longe foi uma das minhas músicas favoritas. Só que de tanta gente escutando, de tanta gente tocando no rádio, eu não consigo mais escutar ela.
Sim.
Tipo, perdeu a graça pra mim. E era uma das músicas mais queridas do CD.
Pra mim, ela foi a parte broxante do CD, porque...
Parte broxante, eu pulava sempre.
Eu escutei Maps, nossa, que legal. Eu escutei Animals, nossa, que legal. Eu escutei a It Was Always You e a Young Kiss, nossa, que bom. Aí, Prince Sugar, veio a Katy Perry na minha cabeça. Eu fiquei assim, velho. O que tá acontecendo? O que você tá fazendo nesse álbum?
Ai, sabe, gente, aqui? Eu gostei de Sugar, não me
Eu
mate,
acho
mas
que Sugar
hoje
é uma balada muito a cara do meu pai. Desculpa, eu
não... Ah, o produtor,
eu pago muito lá, cara. Pau pra Sugar. Eu só...
não gosto da quantidade de Sugar Fans. Mas
pessoas,
eu adoro a música.
Pessoas que só querem ver o Adam sem camisa. E
coisa que ele inclusive vetou.
E estão cagando pra proceder. Mas é uma música super, super, super elogiada. Inclusive, eu esqueci de falar quando eu estava citando o álbum, que ele foi o álbum do Maroon 5 mais elogiado pela Bill. E foi um dos mais elogiados pela Rolling Stone também. Ele ficou com 4,5 de 5 na Billboard, o que eu achei um certo disparate, porque eu não vejo isso tudo. Mas como fã, claro que a gente gosta um pouquinho. Mas...
Assim, eu até curto ela, mas a questão é que ela pra mim é tipo uma uptown funk, sabe? No começo eu, nossa, que música boa, hoje eu não consigo escutar mais.
É exatamente isso, é o sentimento que eu tenho. Quando saiu o CD eu falei, meu Deus do céu, essa música pode virar single e acabar com tudo. E foi exatamente o que aconteceu.
Sim, mas você lembra de Katy Perry com ela, com razão, porque ela lembra muito Bush.
Nossa, eu me lembro muito Bush.
Então,
nossa,
assim,
verdade.
Eu consigo ver claramente o mashup da Sugar, Last Friday Night e Birthday.
Sim, Last Friday Night também parece muito com Birthday.
Nossa, é verdade. Agora.
Aí eu, tipo, quando saiu uma música, eu corri pra procurar, cara, quem é o produtor? Dr. Luke tem dedo nessa porra? Não. Não é. É um tal de Amo e outro tal de Circuit que eu não conheço.
Cara,
mas a letra do
Mike Posner, outras pessoas influenciou bastante, né? Porque antes era uma coisa muito de próprio Queen. Mas assim, pra mim, Sugar era exatamente isso. Eu sempre pulava, e aí quando veio a notícia, falei, nossa, sério? E aí, ok, houve uma aceitação, porque tocava em todo lugar, todo mundo queria ouvir, todo mundo amava, aí veio o clipe, enfim. E aí você entra, né, na dancinha e tal. Mas quando chegava essa música nos shows, eu ia embora. No show do Rio eu nem fiquei pra ver essa música. Porque a galera não queria curtir essa música. Eles queriam ver o Adam sem camisa.
Exatamente.
Então, foge completamente do meu propósito de um show, principalmente do meu pai.
Exatamente isso. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu acho que o que acabou um pouco com a magia da música foi o próprio clipe. Porque de tão bonitinho, a galera... transformou o negócio numa coisa que ele não era. Uma proporção que não era pra ter sido. Assim,
e o tanto de pedidos saber... pra contratar. Oi?
Isso, eu queria saber quanto que o Maroon 5 me cobra pra cantar no meu casamento.
Deixa,
eu tô na sua cara. Gente do céu, como chega e-mail até hoje, sabia? Chega muito e-mail pro inbox do. Pro inbox e pro e-mail mesmo. Do Maroon 5 Brasil pedindo.
Gente, vamos fazer um apelo. Maroon 5 Brasil não tem nada a ver com o Maroon 5. Por favor, parem com pedidos de casamento.
Vou aproveitar a carona para avisar que o grupo também não tem nada a ver nem com o Maroon 5 Brasil e muito menos com a banda.
Então, por favor, amigos, só parem. Por favor.
Só parem, gente.
A gente pode servir de apoio pro Maroon 5 Brasil, porque são todos uns fofos, inclusive. Eu já adotei a Ana pra mim.
Beijos.
É. Agora, não, outro dia me mandaram perguntando sobre ingresso, sobre meet and greet, tá? Eu não sei, eu não sou assessor do Adam, infelizmente.
Olha, Marcos, foi
a gente está aqui para divulgar e enaltecer.
Olha, eu não sou assessora de Maroon 5, eu não sou assessora de nada, mas uma coisa eu posso garantir para vocês, porque eu sou membro do Straight in Numbers, né? E uma coisa que eles detestam é meet and greet, tipo, você vai ver... Pacote
é porque é muito
VIP,
rápido.
Pacote VIP, pacote de tudo. Cara, meet and greet, tu não vai ver porque eles acham, tipo, um absurdo extorquir o fã pra conhecer eles, o que eu também acho.
Com certeza.
Que é verdade, mas eu como fã me sinto ofendida, porque eu praticamente só ia chegar perto do Adam, por exemplo, tipo, desse jeito. Porque ele não vai ficar dando bandeira na porta do hotel que nem os outros. Tipo, vai ser fofo conversando porque não tem nem condição. Então, mas esqueçam, meet and greet não existe.
O Maroon 5, quando as pessoas perguntam sobre isso, quando vai ter venda de ingresso, a primeira coisa que perguntam é, vai ter meet? Eles têm como é que diz? Como filosofia não vender meet. Eles não cobram por isso.
Exatamente.
Então assim, minha gente, ou vocês esperam na frente do hotel, ou vocês trabalham feito um condenado igual o pessoal do Maroon 5 Brasil para conseguir as coisas. Ou vocês dão muita sorte e ganham uma promoção, porque hoje em dia nem isso, né? Não tá tendo. Mas é muito complicado, e também porque as pessoas abusam muito de uma oportunidade. E quando você vê as fotos do Meet, as pessoas não falam com o resto da banda, elas falam apenas com o Adam. E é uma coisa muito rápida, entendeu? Pelo menos o Meet da John, claro, só tinha o Adam. Mas é muito rápido, então as pessoas saem de lá frustradas, achando que vão ficar 10 minutos com os caras lá dentro, e não é assim. Então, gente, não vende meet, tá? A gente não tem contato direto, a gente não tem como escolher as coisas pro show, mas a gente adora tirar as dúvidas quando a gente sabe as respostas.
Beleza, vamos lá. Live in California.
Não, eu sou o defensor eterno dessa música.
Eu também.
Eu gosto uma baladinha mais fofa que eles já fizeram.
Eu gosto muito.
Desde nada, é a baladinha mais fofa que eles já fizeram mesmo.
Sério?
Sim, eu acho o clima da música tão, tão lindinho, a letra da música tão triste.
Exatamente. É tipo, cara, eu realmente estou deixando, sabe?
Sim.
Tipo,
e a interpretação do Adam ajuda muito. Eu acho a voz do Adam chatíssima. Sempre já falei isso. Já falei isso algumas vezes. Eu acho a voz dele uma merda. Mas eu acho o Adam um puta de um intérprete, sabe?
Ele encanta.
Eu não curto.
Eu acho que ele aprendeu muito com o tempo a entrar no clima da música. Coisa que antigamente ele só cantava. Hoje ele interpreta. Eu acho isso muito legal.
Sim. E essa música ela é escrita pelo vocalista do fã, o Nate. E eu gostaria muito de ouvir uma versão com ele.
Inclusive,
porque ele tem uma voz incrível, é a cara. E a música com ele tomaria outra
nota. Isso eu não sabia.
Foi escrita por ele.
É a cara dele, a música.
É uma cara... E é uma música que, por exemplo, você consegue escutar o fã. Tipo, tranquilamente.
Sim, e ela também é um pouco jogada no CD. Isso aí é...
Pois é.
Eu também acho.
Mas ela é boa pra quebrar. É que se você observar, você vê em Maps, que tem uma batida acelerada. Animals também, o BPM é alto. Aí vem com o Ibro, tipo, ih, caralho! gente, o Rick, eu tô nessa. Enfim. A música, o CD, o que eu tô querendo dizer é que ele vem acelerando, aí ele dá uma quebrada em Unkissed, Sugar é mais alto astral. E tipo assim, já percorremos metade do CD, tá ligado? Aí já tá cansado de tanta música agitada. o Live in California como se fosse aquela pausa pro segundo round.
Tipo assim, calma, relaxa.
Eu gostei da forma como ela foi jogada, entre aspas, no CD. E essa parte que eu agarrei, vocês podiam editar, inclusive. Mas enfim.
Não.
Não.
Pra música do teste.
Que tal não?
Vamos lá, In Your Pocket.
In Your Pocket.
Eu acho total desnecessária.
Eu não sei o que pensar.
Eu adoro. Gente, eu gosto muito de In Your Pocket.
Mostra o meu que eu mostro o seu. Não, mostra o seu que eu mostro o meu.
Eu acho essa música engraçada, não, sei lá, eu acho a letra dela, sei lá, vou falar do meu telefone aqui com ela, falar a falta de confiança dela aqui em relação ao meu telefone, velho, eu não sei o que pensar dessa música.
Eu também não, mas atual, é uma música inclusive. Que pra mim eu sempre pulo, tô escutando o CD, eu sempre pulo.
Eu gosto da batida dela.
O instrumental dela é muito bom.
Eu gosto da batida dela, mas...
E aí você para pra ver que o relacionamento terminou... Por causa de
uma
falta de
confiança.
Também chama o telefone, tá ligado?
Ela tá dando mexe no Tinder lá e ele não
super
queria
atual.
Super atual. E ao mesmo tempo abre espaço pra trocadilho. Imagina eu na balada com um boy, tipo, mostra o seu que eu mostro o meu. Super homossexual. Adorei. É uma música que eu manteria, assim.
E eu acho que foi intencional, não é possível.
Claro que é.
Eu me incomodo um pouco, assim, a banda trabalhar pra preencher um CD, entendeu? Porque o fã, ele não tá ali pra ouvir três músicas, ele compra um CD pra ouvir o CD inteiro.
Exatamente.
Então é triste. Isso. É triste isso, né?
Eu também acho.
Eu preferiria Shoot Love no lugar dela, por exemplo.
É boa. Mas... Já é a próxima?
Não.
É New Love, a próxima.
Nossa, eu nem lembro como que é New Love.
Lembrei. Eu gosto de New Love, mas é uma...
Eu acho ela meio adolescente.
É, exatamente. Eu acho que assim, poderia ser facilmente incluída no Overexposed. Então, tipo, não acho tão...
Eu discordo dela ser incluída no Overexposed porque eu acho o instrumental dela bom. Essa tem uma diferença, assim. Eu acho a diferença muito grande. Eu acho muito absurda do Overexposed.
Ah, jura? Eu não, pra mim, também... essa parte final, assim, do CD meio que me deixou um pouco decepcionada. Eu esperava, tipo, assim, um pouco mais.
Não, eu acho extremamente maduro, musicalmente falando. Assim, mais atual na questão do pop, né? Eles souberam aproveitar. Eles fizeram brincar com uma vibe oitentista e tal. New Love não tem nada disso. Mas New Love, ela tem um instrumental muito legal. Ela não é a bagunça que a gente via no Overexposed. Sabe, o Overexposed é todo bagunçado, todo. Ele é todo errado, sabe? Tem umas músicas que salvam, mas ele é todo errado. Então eu não jogaria New Love lá, mas eu também não colocaria no lugar. Ela é uma que eu tiraria pra colocar Shoot Love no lugar, tranquilamente. Ela podia ser um bônus, mas
tem muita energia.
Shoot Love é muito boa.
Ótima, ela te anima, tem muita energia. Acho que
mas New Love estaria no CD, sim, de qualquer forma, porque ela é... tanto produzida quanto escrita pelo Tether, então.
Ah, sim.
O Tether, menos pontos pra você, Tether.
E nessa não deu. Hoje não, Tether.
Hoje não, Tether.
Não vira a cadeira pra você.
Não.
E pra quem tá ouvindo Tether, aí talvez não esteja associando o nome da pessoa, estamos falando de Ryan Tether.
Vocalista do
One Republic. E é o produtor mais gongado da história por ter feito Halo e Already Gone na mesma época.
E Secrets, que é dele mesmo, né?
Aí vem Secrets, dele, né? Aí vem Battlefield, Secrets,
pra vocês saberem mais ou menos.
Rap da Leona Lewis, enfim.
Pra vocês saberem quem é o vocalista de One Republic e a música mais. As mais conhecidas é Apologize e Counting Stars. Então, esse é um resumo do Ryan.
Eu lembro mais do Ryan por causa da polêmica Already Gone e Halo.
Tipo,
eu achei uma puta falta de sacanagem. Vou xingar muito no Twitter. Xinguei na época também. Aliás, eu fiz um apanhado. E eu lembro que eu contei 23 músicas que tem a mesma assinatura.
Meu Deus.
Eu queria achar essa lista. Eu poderia fazer um podcast.
Gente, mas tá muito não, nerd, né? Tá muito nerd.
É,
ele se foi.
Porque eu realmente fiquei muito complicado com isso na época. Isso é da época do Orkut ainda. Eu postei isso na comunidade. Porque o Ted perdeu os pontos ali comigo.
Ou seja, inconformado desde...
Desde
2010, por exemplo.
Deito Sasha Fitz.
A louca.
Vamos lá, Coming Back for You, próxima. Gente. O que, que vocês
eu
acham?
Amo.
É a
eu
parte
também.
Oitentista da.
Eu gosto
CD.
Muito.
É a segunda preferida pra mim. Eu adoro a minha. Nossa, eu amo demais, gente. Campeã de reproduções no meu iTunes.
Não, depois quando a gente acabar de falar todas, eu falo a minha ordem, mas ela não entra como segunda, não. Mas tá no meu top 5.
Desse CD, talvez.
Tá, ela tem uma história, ela conta uma história, ela cresce, né? Porque tem aquelas músicas que são mortas do começo ao fim. Mas essa cresce, nossa, eu gosto demais dessa música.
Ela
gosto.
Tem explosão no refrão.
Tem, exatamente.
É muito bom mesmo.
Tem explosão no refrão, mas ela é uma música pra mim que eu tinha.
Ela é muito
nossa,
boa.
Chega
é
do ex pra isso, gente.
O The Monsters também. Só levantar esse ponto aí. Acho que as pessoas estão cagando pra quem produziu o CD, né? Mas não deveriam. Porque a gente sabe quando uma faz tá trabalhando com os bostas, a gente já sabe o que esperar. Mas faz a opção do cachorro ali que não gosta de Coming Back for You. É, eu não acho oitentista.
Não acha?
Porque não, eu acho ela genérica.
Não, não, genérica. Claro, não, acho coisa parecida com ela hoje em dia.
Eu acho ela um pop, ok?
É,
okay. Oitentista é que vem agora.
Feliz.
Super oitentista. É.
Ai, super é minha frustração.
Não gosto e nem desgosto. Acho uma música normal, que ela estaria dentro desse CD de qualquer jeito, mas não sei, tipo, escuto, mas não é na minha favorita.
Exagerada.
Ah, eu amo Soul.
Eu gosto muito, mas
feeling.
Só que o refrão, ele chega numa nota que ele só conseguiu no estúdio, nunca mais.
Gente, exatamente por isso que a música não rolou como single. Não saiu, eles não performaram. Enfim,
exatamente.
Eu dei graças a Deus porque eles esqueceram. Porque, meu, depois da decepção de escolherem Sugar como single, vão pegar Feelings. Ou seja, você vê que realmente a banda tava querendo irritar, tava querendo pôr ali no, nos primeiros lugares as músicas, porque estavam querendo apostar no pop totalmente declarado,
exatamente.
Sendo que o CD tinha outras coisas muito melhores. Então, a degrau dessa que eles esqueceram de ver e vida que segue.
Eu acho que eu vou avançar ali num lugar. Eu não vejo outra. Eu acho que os
campeonatos
foram bem escolhidos.
Depois de Sugar, não tinha outra mesmo.
Nessa altura do campeonato, sim, mas o que me irrita um pouco é que o Adam tá muito nessa vibe de chegar em notas muito altas no álbum pra chegar no, ao vivo e não conseguir acompanhar.
É, exatamente.
Ele tá
sentindo
a voz dele, que ele tá rouco.
A intenção dele é o quê? É tipo, falar, gente, tipo assim, o que eu ensino no The Voice eu sei fazer, tipo, mas faz isso na vida real, faz isso no show, entendeu?
Exatamente.
Eu acho que Feeling são 3 minutos e 14 segundos de puro deleite. Eu amo.
Eu gosto muito da batida dela. Gosto
eu
muito
amo o filme. Eu imagino um clipe tipo Rush dos podcast Dolls. Imagino o Adam vestido de maiô, de corpo.
Soldando capiro caralho.
Aqueles globos de luz, sim. Eu imaginava uma coisa épica pra Feelings, mas eu esqueci que precisava ter voz pra cantar.
Mas hoje não, Renan.
Hoje não. Aí o que vai levar a gente pra um dueto extremamente questionado também.
Fui esperto.
Que é o Mahalia Zopa.
Amo.
Foi bem na época que a Gwen entrou pro The Voice, né? Acho que foi mais como uma divulgação dela, assim, do que alguma coisa que
aconteceu
naturalmente.
Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu até esqueço da Gwen. Tipo, eu adoro essa música. Eu acho ela simples. Eu acho que ela, tipo, não tem...
É, bem simples.
Sabe? Tipo, não tem enrolação, não tem nada. É praticamente eles só, entendeu? E mostra, sei lá... Eu gosto muito da letra, entendeu? Tipo,
sim.
Então, assim, eu até esqueço às vezes que a Gwen tá cantando. De verdade, porque eu acho uma música tão limpa. Uma música, tipo... Eu vou comparar... Não é igual, lógico. Mas eu acho que essa música, pra mim, é a mesma sensação que eu tive quando eu escutei Sad, do Overexposed. Tipo, meu, eu amo essa música. Tipo, então, sei lá, eu sou meio suspeita pra falar. Eu acho que, com certeza, é uma das melhores músicas desse CD.
Eu não gosto.
Assim,
não foi
cantando.
Uma participação marcante. Acho que foi simplesmente pra inserir a Gwen mesmo. É, pra trazê-la, né, de volta, porque ela tava meio apagada. ela é muito simples a música, a letra é bonita, mas me incomoda que a música só cresce quando ele chega no... É tipo aquela coisa, cara, aquele berreiro. Me incomoda o jeito que desenvolve a música, não sei.
Eu não gosto da música, falando agora, na estrutura do álbum, pensando numa pessoa que comprou o CD versão standard, ouviu um álbum extremamente pra cima, um álbum extremamente alegre,
e terminar com,
esse baixo astral. Sabe, tipo, você escuta uma Heart's Open, você tem vontade de chorar. Porque ela é uma música que tem uma, ela tem uma atmosfera triste, ela tem uma letra bonita. Ela me marcou, inclusive, num pedaço da minha vida também. Olha aí, o maior carinho. Tá a terceira hora da minha vida.
Ai, ela
me marcou
fan.
Num pedaço. É. É, se eu fosse Sugar Fan, eu até... Tem altas músicas, enfim, Sugar não marcou minha vida. É... Eu gosto da... Pô, meu Deus, da participação da Gwen, eu acho. Harmônica, a voz dele com a dela. Eu acho que a música cresce, sim, eu acho o contrário da Ana. Eu acho que ela tem uma explosão, ela tem um final. É uma power ballad, né, na verdade. E ela realmente é forte. Só que ela tá completamente fora do contexto, na posição que ela tá.
Se você,
porque se você compra a edição de Lux...
É, podia estar do lado de Live California.
É, exatamente.
Mas você... tem um sério problema de fazer uma composição de...
Eles não sabem fechar o CD, só sabem fechar, se eu souber fechar o CD em Songs About Jane.
Sim.
Porque eles deixaram com aquela vontade de a melhor música que eles já fizeram na vida. Minha opinião, tá? É a melhor música que eles já fizeram na vida. E deixa aquela vontade de você ouvir o CD de novo só pra chegar na faixa 12 outra vez. É 11, 12, não sei, porque eu não lembro.
É 12 mesmo. É a 12 mesmo.
Mas eu acho que My Heart Is Open tinha que estar um pouco mais pra cima na estrutura. Porque se você pega a versão deluxe do CD, você vai ouvir depois dela Shoot Love. Tipo, oi? Deslova super alto astral de novo, então a gente vai recomeçar, tipo, é um terceiro ato, sabe? Que depois logo em seguida vai puxar de novo, porque Sex and Candy é uma música que tipo, brocha, sabe?
E ela nesse CD, a versão original é mais rápida. Quando você ouve a versão do Maroon 5, Sex and Candy é bem mais. Mais arrastada, entendeu? Então, tipo, é bem aquela cremosidade doce, do. Enfim. Ela é bem mais arrastada, então não te dá um ânimo de ouvir de novo, você sente sono.
Eu acho, então, que a gente vai chegar na parte de Lux do CD agora, que eu acho que a gente podia fazer um apanhado geral, onde a gente não faixa por faixa. Então a gente tem a Shoot Love,
adoro.
Sex and Candy, que é um. Sex and Candy é um cover
Shoot
de
Love, muito bom.
Marcy Playground. Tem Lost Stars, que foi. Do Greg Alexander, que é do filme, gente, como é que é o nome do filme? Seu nome em inglês.
Begin Again.
É. O filme que o Adam fez, que quase não aparece no filme, já aparece
até hoje.
Qual
tá
o nome em português? Se Nada Der Certo?
Se Nada Der Certo, né? Um negócio assim. E aí, depois, em maio, relançaram o CD com lição, né? Então são essas partes que a gente tem que falar. Olha a merda.
Shoot Love, muito boa, assim, que você quer, né? Lost Stars, curto bastante, de Summer merece ser enterrada pra sempre.
É, minha opinião é a mesma. Shoot Love, muito legal, adoro. Sex and Candy, tipo, tá legal a próxima.
Sempre.
Lost Stars, eu sou apaixonada. Tipo, gente, eu gosto muito dessa música, sim, de verdade. Tipo, sei lá. É muito boa pra mim. Tipo, assim, top muito 5 boa. Total. E de Summer, assim, era mais fácil eles não terem lançado nada.
Nossa, gente, eu gosto de Shoot Love, gosto muito, ela me anima. E não sei porque eu sempre lembro do Mickey. Não Mickey Mouse, tá, Sugar Fan? Eu sempre lembro do Mickey nessa música, não sei porquê. Desculpa. Girl! Qual era a outra? Lost Stars. Não, gente, eu peguei raiva. Eu gosto da música, ela acabou, ouvi bastante quando saiu, mas peguei raiva. Enfim, né? Qual outra? The Summer. Eu gosto. E tem Second Hand. Eu acho que.
Sabe o podcast?
Dá licença que eu que dei ideia. Sex and Candy, eu acho que é a única música que remete a Songs About Jane no V.
Ah, eu acho que não tem muita coisa a ver, não.
Você me deu esse gancho,
graças a Deus. Do jeito que eles fizeram, realmente.
música do Song of Jane, gente, pra mim.
É uma música perdida aí. Só que assim, é uma pena, porque é cover.
Eu fui atrás da original e falei assim, cara, o Maroon 5 é melhor.
É melhor. Eu também gosto.
E é uma música pra fazer sexo. E eu acho que o Song of Jane é um CD pra fazer sexo. Então ela cabe lá.
Nossa.
Eu acho muito, cara. Isso aí, olha,
se você conseguiria com Harder to Breathe.
Então é a hora que você começa, cara. O Song of Jane é perfeito pra fazer sexo. Ele vai ficando rápido, 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 rápido. Na hora do clima. Aí tem a parte depois que você, né, terminou. Você dá aquela respirada e começa de novo e termina de uma forma linda. Mas é pra fazer sexo com quem você ama. Enfim. Sexo com quem você devia estar lá. Nossa, é. Dá tempo, né? Dá pra dar mais de uma, na verdade. Ele ama sempre fazer sexo. Eu já tive essa oportunidade na minha vida algumas vezes com pessoas muito especiais.
Gente,
olha, sente o plural.
Tá bom. Poliamor. Continua.
É. Mas o que me deixa muito triste no Vi, é uma tristeza genuína, é que a melhor música do CD não é do Maroon 5. Que é Lost Star. Não, Lost Star.
Exatamente. Eu também penso a mesma coisa.
Cara, a letra de Lost Star
é maravilhosa. A letra de
a pegada da música.
Maroon 5, inclusive.
Sim, eu corri porque eu achei que o Adam tivesse escrito junto com o Greg, mas não. Mas eu sei que o Greg escreve músicas boas. É tudo muito perfeito na música.
É,
e cabia a banda por trás, cara. Mas eles só aproveitaram o Adam. Eu fiquei putíssimo com isso.
Mas o James não produziu também junto com ele? Eu tinha visto uma coisa assim, que foi o Adam e o James que produziram.
Eu acho que a guitarra é a do James.
Eu acho que a guitarra é dele.
Mas podia ser, entendeu? Cabia
a banda
cabia atrás, cara. Sabe, tem o piano. Cadê o Jesse, sabe? Cadê o...
Porra,
dava pra fazer.
Exatamente. Já
que a música... Eu fico pensando como que elas passam pela cabeça do Jesse, assim. Porque, na minha opinião, o Jesse é o que ainda concentra a essência, assim, inicial do Maroon 5. E às vezes eu fico tentando imaginar o que que o Jess acharia dessa música. O que que o Jess pensou quando escolheram essa porra dessa música pra gravar?
Concordo. É, tem umas coisas que eu fico assim também. Deve dar uma vergonha alheia nele em algumas coisinhas, assim.
Eu acho Lost Stars, como o Greg não cantaria essa música de forma nenhuma, e ele escreveu pra dar na mão do Ada mesmo, é podia ter dado na mão da banda. É. Ter sido uma música da banda. E aí a gente teria uma das melhores músicas que o Maroon já gravou na vida. Mas não. Mas talvez seja a melhor música que o Adam já cantou na vida.
Eu tenho essa
paro pra pensar.
Verdade.
Eu paro pra pensar nisso.
Eu tenho a mesma
coisa. Verdade.
Fica o questionamento, né?
Agora, só pra lembrar aqui que eu tô olhando que tem a edição do Walmart, que tem o remix de Maps com o Big Sean. É só pra dar esse adendozinho assim. A única versão de Maps que eu gosto é a que tem a participação do Big Sean. Ou seja.
Só consigo fazer esse barulho.
Ou seja, eu só queria deixar isso claro, tá bom? Um beijo.
Sim. Quando a gente for falar do Overphone também, eu vou explicar que a única parte de Playphone que eu gosto é a parte do escalifo.
Não foi fechado.
Exato, eu acho o rap dele maravilhoso.
Bom, enfim, só pra gente então fazer um resumão do Vi, vamos fazer um top 5 de cada um. Música. Vamos lá, Aninha.
It was always you, coming back for you. De cima pra baixo, tá, gente? Maps. Shoot love. Não, in your pocket to shoot love. Que difícil.
É difícil fazer um top 5 assim de um CD.
De cabeça, assim, papo.
É, de cabeça.
Bom, então, no meu caso, assim, não na ordem certinha, vou também pela ordem do CD. Fico com Itaú e Lu. Fico com Sugar, gente, desculpa, mas eu ainda fico com Sugar. Fico com Live in California, My Heart is Open e Lost Stars.
Deixa eu pensar. Acho que eu vou fazer um no top 5, tipo, do primeiro pro quinto lugar mesmo. It Was Always You, Lost Stars, Shoot Love, Feelings e talvez Animals. Animals, isso.
Eu sou diferentão da história.
Você sempre.
Eu vou ignorar Lost Stars, porque, né, oficialmente não é da banda. Então eu vou me dar o luxo de excluir Lost Stars.
Eu também não vou ter.
É, pois é, eu fico com Animal, eu tô falando em ordem. Presta atenção, não quer dizer que sejam as minhas favoritas, mas eu acho que sejam as musicalmente mais agradáveis pro meu ouvido. Animals, Sugar, Sorry, It Was Always You, Living in California, e Feeling.
Ah, Katy Perry.
Sim, mas eu sou Katy Perry, né?
Katy Perry.
Katy Perry não, né? Katy Cat. A minha teenage dream, baby.
Foi
o CDT? Foi o CDT? Fechou de uma forma tão triste que foi com o Lassar. Aquela hora que a gente chora por não ser música do Mano Paz.
Chora
de tarde.
Bom, gente, então foi isso. Foi o nosso pequeno resumo sobre o Vi.
Que já é quando que eu...
E no próximo podcast a gente fala um pouco mais sobre o tão polêmico Overexposed. Não é, gente?
Quero que faça um top 5 do Overexposed. Você tá ligado?
Desafio.
Bom, então beijo, gente. É isso.
Adiós.
Beijo. Um beijo.
Continuem me odiando. A enquete ainda está aberta.